quadrinhos branco. Vamos parar aqui e vamos voltar para o nosso compartilhamento. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, me interrompam, podem perguntar, fiquem bem à vontade. Então, olha só, eu estava falando dos tipos de auditoria, né? Então, a gente tem aqui no local, como se fosse um treinamento também. Então, eu tenho aqui o presencial. E eu ia falar, bem na hora que tu levantou, Adilson, e a tua experiência também é muito importante. Então, por favor, te sente bem à vontade de ir compartilhando com a gente, tá? Aí eu tenho a possibilidade de interação humana remoto, que é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Nós estamos interagindo neste momento, porém de forma remota. Isso aqui a gente faz também nas auditorias e avaliações. Então, eu vou estar fazendo entrevistas, eu vou estar acompanhando daqui um pouco a execução da atividade, né, do laboratório, seja através o vídeo, na verdade, ele já cai aqui, né? Sem interação humana e com remoto, se for um vídeo gravado, porque eu não estou interagindo com a pessoa no momento. Mas então eu tenho aqui a auditoria remota, ou uma aula remota nesse formato que a gente tem. Sem interação humana, mas no local. Então, o que que eu vou ter em termos práticos? Se fosse, por exemplo, numa aula, que momento seria esse aqui? Esse aqui poderia ser aquele momento em que estamos todos nós dentro de uma sala de aula, o professor está ali na frente e os alunos, por exemplo, estão realizando uma prova, cada um com a sua prova. Não existe uma interação entre o grupo e não existe uma interação com o professor, porque está cada um focado na sua atividade. Isso aqui pode acontecer também durante uma auditoria, uma avaliação. Eu estou ali, o técnico, né, o colaborador, ele está executando uma atividade de laboratório, um ensaio, uma calibração, ou até uma amostragem, e eu não tenho contato com ele. Eu estou simplesmente observando a execução do trabalho dele, mas eu estou ali presencialmente. Já sem interação humana e remoto, é a outra parte do curso que vocês fizeram, que é essa leitura do material e o estudo do material no Moodle. Existe uma interação com o professor, mas não é algo síncrono, ele é assíncrono, ou seja, sem um momento definido. Se vocês têm uma dúvida, vocês colocam lá. Quando o tutor ele entra, ele olha a dúvida de vocês e ele responde a dúvida. Então, não é nesse formato bate e volta imediato. A mesma coisa numa avaliação. Então, sem interação humana e remoto, seria o quê, por exemplo? Recebi os documentos do laboratório. Estou lendo os documentos, estou analisando, comparando com a norma, estou preenchendo o relatório, eu não estou conversando com as pessoas envolvidas. A mesma coisa se eles me enviarem um vídeo, né? Então, eu vou estar vendo aquilo ali, o vídeo deles, mas eu não posso perguntar naquele momento, porque não está ao vivo. Então, eu tenho que prestar atenção, fazer daqui um pouco a minha lista de perguntas, para depois, quando a gente estiver num momento assíncrono, tá conversando sobre isso. E aqui, pessoal, é a única coisa na 19.011 que trata a respeito dessa questão de atividade remota, de auditoria remota, né? A norma não abre, ela não traz nada muito específico, ela permite, a gente tem documentos do ILOAC, que é o acreditador para organismos acreditadores de laboratórios, como é o caso da CEGECRE, e também tem documentos mais específicos sobre o IAF, que é o organismo acreditador para acreditadores de organismo de certificação, que também é o caso da CEGECRE, né? Porque a CEGECRE atua nas duas frentes, tanto para parte de laboratórios quanto para parte de tanto para a parte de avaliação da conformidade, né, porque pega todas aquelas normas da 17, da série 17, quanto para os outros tipos de sistema. Depois, Eu deixei o conceito aqui para vocês do que é uma atividade síncrona e do que é uma atividade assíncrona. Então, a síncrona é essa atividade em tempo online, né? Um bate e volta. E a atividade assíncrona, ela é feita em formato offline. Aí, quero fazer uma auditoria, uma avaliação remota. Por onde começar? Veio agora, não lembro se foi em junho, julho. Mas veio um comunicado da CEGECRE, eu peguei só uma partezinha dele aqui para mostrar, em que a Dicla, e esse aqui foi específico para a parte de laboratórios, né? A Dicla diz que sim, é possível a realização da auditoria interna de forma remota após a análise de risco realizada pelo laboratório. E aí eu tenho que levar em conta tudo, né? Eu tenho que fazer uma análise de risco bem abrangente, considerando, digamos assim, tudo que pode dar errado nesse processo. Mas, eu não sei por onde começar, como é que eu vou fazer isso aqui? Uma das possibilidades é que vocês, e a gente vai falar depois, o material está separado, a gente tem a NIT Dicla 78, que é a política, né, um documento normativo da CEGECRE, que trata sobre, esse é específico da Dicla, porque a NIT Dicla 78, que trata sobre as avaliações remotas. E ali ele tem, no final dele, uma parte sobre os riscos que pode ser muito, tá levando em consideração a atividade do auditor. Então, eu vou fazer uma auditoria remota. Como é que, quais são os riscos que eu tenho que levar em consideração? E a outra é os riscos de uma auditoria remota, levando em consideração a realização pelo laboratório. Eu estou dentro de um laboratório. Posso fazer uma auditoria remota? Quais são os riscos que eu tenho? Pode ser.
Uma
Vamos, eu vou.
imparcialidade, por exemplo, né? Você pode ter um risco.
Sim.
Confidencialidade e imparcialidade.
Ó, deixa eu colocar aqui, cadê? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou separar em duas, passar por uma auditoria. Porque eu acho que nós, como auditores, a gente também precisa avaliar os riscos, né? Quais são os riscos? Talvez, que é a mesma coisa que funciona, que acontece ali com o requisito 8.5. Uma vez identificados os riscos, eu preciso ir monitorando e fazendo uma análise crítica para ver se os riscos continuam os mesmos, se eu tenho novos riscos, é algo vivo. A mesma coisa para o auditor. Não é que a cada avaliação eu vou ter que fazer uma análise de risco, né? O que eu preciso fazer é perceber e analisar criticamente se os riscos eles continuam mesmo, se aquele organismo ele não, daqui um pouco, aquele laboratório, né? Ele daqui um pouco não tem uma realidade diferente, então a coisa muda. Passei por essa situação, levando em consideração os riscos do auditor, recentemente. Eu tinha feito até o momento auditorias e avaliações remotas em laboratórios independentes, ou seja, laboratórios que não estão vinculados a organizações maiores. E aí eu me deparei frente a uma auditoria, era uma auditoria interna, em um laboratório que está inserido dentro de uma fábrica e cujos colaboradores trabalham em turno. Então, assim, e eles têm uma escala diferente. Não é, quem trabalha de manhã sempre trabalha de manhã. Não, eles vão fazendo uma rotatividade. E acontecia o que eles chamam de mudança de turma. A auditoria era quinta e sexta. Na quinta era uma turma e na sexta era outra. E aí no meu cronograma estava previsto acompanhar os ensaios em um dia e no outro dia fazer uma parte dos requisitos técnicos, que incluía uma entrevista. Só que, se eles me mandassem um vídeo, eu não ia ter as mesmas pessoas trabalhando. Então, assim, quem executou não ia ser quem ia me responder. Então, eu também, essa análise de risco, ela é algo viva, que vocês vão ou confirmar aqueles riscos que vocês já identificaram, ou vocês vão acrescentar novos riscos, né? Então, olha só, vamos começar a escrever aqui. A Dina falou sobre os riscos da imparcialidade e confidencialidade, isso?
Sim.
Para a auditora ou para o laboratório?
Laboratório. É que você tem que ter uma rede confiável, que você tem que você tá trazendo, no meu caso, eu estou trazendo o meu laboratório, o ambiente do meu laboratório para o meio externo. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Dado as circunstâncias, né, que a gente sabe que pode, as situações que podem acontecer.
E uma coisa que eu tenho dito essa semana, ontem eu terminei uma auditoria interna, remota, e aí eles estão se preparando para uma avaliação. E eles me mandaram todos os documentos em Word. Deu para eles assim, tá, pessoal, vou ser bem. Para mim, facilita a vida. Por quê? Porque eu conseguia entrar, eu pegava, estava mais fácil de copiar e colar os documentos, o nome dos documentos, essas coisas. Mas o que que eu disse para eles, pessoal, é o conhecimento técnico da empresa de vocês. Porque eles me mandaram os procedimentos, ok. O procedimento eu acho que não é tão complexo assim. Tá? Mas eles me mandaram as planilhas de Excel, planilha de Excel para validação de método, para incerteza de medição. Gente, é um know-how da empresa. É talvez tempo e tempo de desenvolvimento. Quantas vezes uma pessoa paga uma fortuna para uma consultoria para fazer aquilo ali para te ajudar? Então, assim, vocês têm que ver até onde, não é porque é auditor, avaliador, que tem que ter acesso liberado 100%. Daqui a um pouco vocês
Restrito,
são
né?
irrestritos, exato. Daqui a um pouco eu vou dizer: olha, eu vou te mostrar isso e tu pode estar. A gente compartilha a tela, dependendo da ferramenta que está se utilizando, eu
Sim.
consigo. Agora eu não me lembro do. Aqui se no Zoom a gente consegue, porque eu dou aula sempre no pela universidade, eu uso o Teams. No Teams, por exemplo, o que que eu posso fazer, pessoal? A pessoa que está do outro lado, ela pode compartilhar um arquivo comigo, né? E ela pode me dar o controle sobre esse arquivo e eu vou com o meu mouse manuseando. Eu posso clicar numa célula, eu posso passar de página, digamos assim, né? Eu posso passar só um PowerPoint, alguma coisa. Então eu consigo. Existem formas de dar acesso sem que eu entregue todo o meu conhecimento. Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração.
Mas
Mas pode falar.
a questão é que acaba que a gente ainda tem uma boa fé muito grande, sem contar com esse tipo de risco, né? Que é o risco da própria rede, da própria internet, da própria do ambiente virtual, do. E se também o auditor não for tão íntegro como ele deveria ser em relação aos. Né, porque todo
Sim.
auditor, né, a gente fala, a 19.011 fala que um dos princípios é que ele tem que ser íntegro. Mas se ele não
Sim,
for, né,
exato,
ele é só uma
exato.
pessoa. Vai, se ele tiver um conflito de interesse aí, né, como é que eu poderia resolver isso, né?
Sim, porque talvez em laboratório não aconteça tanto para avaliação para laboratório, porque a gente tem um quadro de avaliadores muito grande na SEGECRE, mas tem áreas, por exemplo, ensaio de proficiência, que o número de avaliadores, ele é relativamente restrito. E acontece de eu ser obrigada a aceitar um avaliador, mesmo ele sendo meu concorrente. E já presenciei situações disso, em que o organismo, ele foi obrigado a aceitar o avaliador, porque a SEGECRE, a Deus não fecha o seu ouvido aí. A SEGECRE às vezes é meio intransigente, né? Tipo assim, ó, é isso aqui nessa data tal e quer, não quer,
Acabou.
azar para tua acreditação. E esse organismo, ele disse assim, ó, cara, eu tô abrindo, eu vou ter que abrir tudo para o meu concorrente. Que é muito, e vou dizer, tem áreas que às vezes E essa área de ensaio de proficiência, ali sim, talvez muito mais do que no laboratório, porque são coisas que não estão escritas, são cálculos, são formas que o provedor do PEP vai fazendo, vai criando. Ele segue normas estatísticas, mas montar aquelas planilhas não tem nenhum lugar. E não é uma coisa tão difundida. Então, o pessoal toma muito de cara, assim, porque
E não é
eles foram.
simples, né, de fazer, é muito
Não é
complexo.
simples. E daí, olha que situação. Vou abrir para o meu concorrente vir aqui ver como eu tenho que fazer. Agora, imagina numa avaliação remota. Vou
Poderia
ter.
falar um pouquinho?
Claro!
Não, eu trabalho na CEGECRE, né? Não é tanto essa intransigência, não. O que ocorre que o laboratório tem que aprovar a equipe. A equipe que foi selecionada, ela é enviada ao laboratório, e o laboratório tem 5 dias para aprovar aquela equipe, ou não aprovar e justificar por que não está aprovando. Eu já fui negado em algumas avaliações por ser entendido que eu tinha um risco da concorrência. Então, foi modificada a equipe, tem esses 5 dias. Só que o laboratório tem 5 dias para resolver isso.
Para falar.
Automaticamente é aceito, de conhecimento dele, automaticamente é aceito se em 5 dias ele não se manifestar do recebimento. Mas existe essa. Existe.
Essa. Não,
Esse
pode ir.
cuidado, né? Existe esse cuidado.
E não, mas foi isso que eu disse, Gilson, para laboratório, eu nunca ouvi ninguém reclamar, certo? Mas esse que eu comentei, ele foi de provedor de ensaio de proficiência, né? 17.043. A organização negou a equipe auditora, a equipe avaliadora, e a resposta do SEGECRE foi a seguinte: ou é esse ou ninguém, porque não tem outra pessoa que possa fazer dentro do período que a SEGECRE tinha que fazer, porque eles têm aquela questão da reavaliação. Então, assim, mesmo ou não era um laboratório, né? Mesmo organismo negando a equipe, ela foi mantida, porque eles disseram que para como eles tinham que atender um calendário. Né? Porque tu tem ali, conforme 17.011, tu tem que fazer a reavaliação em até 2 anos, eles não conseguiriam cumprir o tempo hábil. Então, assim, foi uma situação, mas onde é que a gente vê isso acontecer? Porque o que que acontece? Não, eu não sou avaliadora da SEGECRE, digamos assim, por uma opção pessoal. Nunca me inscrevi nos editais, porque. A SEGECRE sempre pede que tu tenha uma semana disponível. Como eu dou aula na universidade, eu nunca vou ter uma semana. E as minhas aulas são tudo pipocadas, eu não consigo sair. Então, é uma questão de escolha, assim. Mas apesar dessa escolha, eu convivo muito perto com a SEGECRE, seja através da SBM, seja através do laboratório que eu atuo, né? Porque tenho um bom contato. E com a participação no comitê, na revisão da 17.025, eu acabei me aproximando mais das pessoas ainda de lá. Então, assim, um laboratório, eu vejo que é super tranquilo, né? Nunca tive problema com a equipe. Eu nunca, particularmente na minha organização, nós nunca negamos um avaliador. E não sei, não conheço nenhuma situação assim que o pessoal tenha dito que ah, eu pedi para trocar e não trocaram. Mas nessas outras normas, que eles são acreditadores e que a gente tem um número muito pequeno de avaliadores, justamente por todos os critérios que a SEGECRE tem para que a pessoa entre no quadro de avaliadores, e essa é uma situação que pode e que já ocorreu, né? E aí o pessoal foi obrigado a ficar. Esse era, inclusive, se eu não me engano, um avaliador para a parte de combustíveis, que a gente também não tem, né, um grupo tão grande de avaliadores. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem, eu acho que tem, assim, ó, gente, uns umas 3, 4 pessoas que possam avaliar e que tenham as competências necessárias para a parte de combustível. E aí estou falando para laboratório mesmo, não estou nem falando de outras áreas, né? Então, tem áreas que são mais críticas. Então, isso também acaba sendo, precisa ser levado em consideração. Mas acho que para nós, como laboratório, esse problema da equipe a gente também não tem. Coloquei aqui que a Dina estava falando a questão da instabilidade de rede. Se eu tenho uma rede que não é estável, eu vou conseguir fazer uma avaliação remota? Ou o sinal fica caindo, né? Daqui um pouco, tem muitos laboratórios que na recepção a internet é boa. Agora, na área dentro do laboratório, eu só tenho internet por cabo. Eu não tenho Wi-Fi. O Wi-Fi lá dentro do laboratório não pega legal. Como é que eu vou fazer um acompanhamento? Como é que eu vou filmar, tá mostrando que aquilo ali tá acontecendo? Então, assim, eu tenho que pensar nessa questão da instabilidade de rede. O que, que mais de risco a gente tem?
No caso do auditor, poderia falar da competência, né? Da equipe.
Competência em relação a que especificamente, talvez, Enio?
Por exemplo, ele fez o planejamento da auditoria, mas ele não avaliou de forma correta se os componentes da equipe têm essa competência para fazer a auditoria.
Porque o que vai entrar de novo aqui na questão da competência? Opa!
É o manuseio, né? É o manuseio dos equipamentos à distância, né? Eu, assim, eu não tenho, eu não manuseio muito bem ainda todas essas ferramentas, né, das salas. Eu não manuseio. Então, eu tive alguma dificuldade até para fazer alguns cursos EAD em função disso. Agora eu estou aprendendo. Agora, quando eu for avaliar um laboratório, aí eu tenho que ter a minha competência nesse negócio, tem que ser maior, né? Eu tenho que estar dominando essa questão. E às vezes numa equipe pode realmente, como o Eli falou, pode ter alguém que não esteja apto à utilização dessas ferramentas.
Exato, eu coloquei, daí eu até coloquei específico aqui, né? Que a gente vai ter que começar a considerar quando pensar na competência dos auditores. Eu tenho chamado e eu já vi que é a forma que boa parte, quando está se falando dessas salas virtuais, essas coisas, o pessoal tem chamado de e-ferramentas, que são ferramentas para uso eletrônico, né? E aí, assim, o que que pode acontecer, levando em consideração isso? Pode ser que vocês dominem super bem o Zoom, e aí o organismo que vocês vão avaliar, ele vai dizer para vocês: não, olha só, a gente usa o Teams aqui. E
É,
aí,
na
vou
minha
fazer o
empresa
quê?
mesmo, na empresa a gente não usa nada para nada corporativo, a gente utilizaria o Zoom, por exemplo, né? Porque não é considerado para a gente uma ferramenta segura, né? Então,
É,
nós não utilizamos.
no início da pandemia ele teve essa questão de que o pessoal falou, né, que não era seguro, mas na verdade ele é uma questão de configuração, né? É só tu
Sim,
configurar,
claro.
que
Não, não.
não é qualquer um que pode entrar, mas são coisas que a gente vai aprendendo, né, a gente vai vendo
Sim.
assim, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então,
Então,
essa questão.
grandes empresas preferem usar algo mais corporativo, né? Algo que seja que tenha suas próprias configurações de segurança, né?
Sim,
De rede.
até porque aquilo ali é da empresa. E aí a gente,
Sim.
nós como auditores, como avaliadores, a gente vai ter que se adaptar, porque a gente não vai poder impor. A NIST DICLA 78, ela fala que é responsabilidade do laboratório essas ferramentas, inclusive se houver necessidade de aquisição, porque, por exemplo, o Zoom, para que a gente possa ficar conectado mais de 40 minutos, ele é pago. Então, assim, eu não conseguiria fazer uma auditoria pelo Zoom, né? Sem ter uma assinatura. Então, o que que essa parte da NITDIC, ela nos leva a entender que quem vai estar definindo quais são essas ferramentas é o laboratório. E caberá a nós, avaliadores, estarmos nos adequando a essas ferramentas. Mas posso te dizer assim, daí a Dilson, né? A gente nunca vai saber usar todas.
É
Eu
verdade.
é? Não, assim, a gente começou na universidade, a gente começou usando o Zoom. Aí quando eu tava dominando o Zoom, não, vamos todo mundo pro Teams agora, sabe? Então, sempre tem alguma coisa diferente. Daí, esses tempos, um laboratório me mandou os documentos dele pelo tal do WeTransfer. A gente nunca tinha usado esse troço. Se alguém me pedir para mandar alguma coisa por isso, eu não sei nem como fazer. Então, assim, já estou dando aula remota desde março. Então, todos os meus dias são assim: domina a ferramenta? Não, não domina. Esse quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês. E olha que eu tenho usado o Zoom, eu estou usando os dois, tá? Assim, direto, o Zoom e o Teams desde março. Esse quadrinho